talvez que essa seja uma novidade e, ao mesmo tempo, um desafio, né? Não só para os gestores, né, municipais, prefeitos, secretários municipais de educação, governador do Paraná e também secretário estadual de educação, mas para a sociedade paranaense, para a sociedade brasileira. Porque o que todos nós queremos é ter uma educação pública de qualidade, né, que qualifique a formação dos nossos filhos, das crianças, adolescentes, jovens e adultos. E, portanto, a inclusão de assistentes sociais e psicólogos nas redes públicas de educação acaba sendo uma conquista para a educação brasileira, para a educação paranaense, né? Nós temos bem poucas experiências de equipes multidisciplinares como essa nas escolas públicas, né, no Brasil. E a Lei 13.935, que foi aprovada no final de 2019, ela se apresenta, então, como uma tarefa dos gestores para a sua institucionalização, a sua implementação. E essa é a tarefa do CREV, por isso que nós estamos agora dialogando com as emissoras, indo para os veículos de comunicação, até para informar a população sobre esse direito das crianças, das famílias e essa obrigação dos gestores.
Pois é, e essa implementação aí dessa lei é novidade, né? Para muita gente, como você falou, os pais não têm conhecimento disso. Qual que é a importância de conseguir implementar, então, serviço social e psicologia nas redes de ensino?
Pois é, assim, a educação pública, ela faz pouco tempo, se a gente olhar para a história do Brasil, para a história da educação, né? E para as nossas histórias, inclusive, né? Que acessamos a escola pública, faz pouco tempo que a educação pública é universal, é obrigatória para todas as crianças. A Lei de Diretrizes e Bases de 96 que orientou isso, então temos o quê? 20 anos, né, de expansão. Mas nesses 20 anos a gente descobriu e vem analisando, né, de que não basta ter matrícula, não basta encaminhar para a matrícula, é necessário garantir a permanência das crianças. Muitas crianças e adolescentes convivem diariamente com a pobreza, com condições de desigualdade, com violências, né, familiar, inclusive, né, violências nos bairros em que vivem, vivem questões de saúde mental, né, saúde física, e abandonam a escola. Então, os índices de evasão, de abandono escolar, de defasagem, né, entre a idade e a série, ainda é muito grande no Brasil. E a tarefa dos assistentes sociais e psicólogos é de contribuir nesse processo de permanência, atendendo os estudantes, atendendo as suas famílias, fazendo com que a realidade das comunidades venha até a escola e que qualifique a formação e a escolarização das crianças. Então, ter assistentes sociais e psicólogos nas redes públicas, municipais, estaduais, nas escolas, só qualifica esse processo, né, trazendo mais dignidade, mais qualidade para o processo educacional.
Vocês vêm de uma luta, aí, como você falou, de 20 anos de mobilização, né, e aqui no Paraná, o que vocês querem é regulamentar a lei que já existe, né, a Lei 13.935/2019, que institui, então, o Serviço Social de Psicologia, já tem, mas não é obrigatório hoje, que vocês querem, então, que seja implementado na rede de ensino.
Isso, a lei é federal. Ela foi instituída no final de 2019, certo. Mas sempre tem a questão sempre colocada pelos prefeitos e governadores é com que recurso? A gente sabe que tem muitos municípios que não conseguem obter recursos suficientes para garantir a contratação dos funcionários, né, ainda mais agora, nesse período de pandemia. Então, uma outra conquista, Cris, que nós tivemos no final do ano passado, foi incluir essa possibilidade de contratação de assistentes sociais e psicólogos na lei do Fundeb. O Fundeb é o fundo, é o maior fundo de financiamento da educação pública no país. Até o ano passado, nós não tínhamos, então, essa definição. E com a lei do Fundeb, que foi aprovada em dezembro do ano passado, nós passamos a ter. Então, os prefeitos, os governadores, tem essa opção que é de contratar utilizando recursos do Fundeb, desse fundo maior da educação básica, que até então só financiava a contratação de professores e equipes do magistério. Isso abre todas as portas, né? Porque o Fundeb é um fundo que viabiliza a condição de manutenção das escolas, de contratação de profissionais. Então, agora a gente retoma com mais fôlego essa campanha, que é de sensibilizar a população e sensibilizar os gestores para isso.
E essa lei que institui aí de forma permanente, né, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, pode destinar 100% dos recursos do fundo, então, para a educação pública. Isso é importante, porque daí abre, então, essa possibilidade de para contratar esses profissionais que são altamente especializados.
Exatamente. Os professores, as professoras, os pedagogos já fazem um trabalho imenso, trabalho de guerreiras e guerreiros, que é garantir com que a criança esteja atenta na sala de aula, que ela permaneça refletindo os conteúdos escolares, organizando os conteúdos escolares. Mas os professores e os pedagogos não conseguem alcançar essa criança que evade, essa criança que deixa de frequentar. Muitas vezes por conta da própria família, que não tem condições de acompanhar as crianças. A gente está vendo na pandemia agora as grandes dificuldades dos pais em acompanhar as crianças, as tarefas, o trabalho, o ensino remoto, porque os pais trabalham. Os pais têm que garantir, inclusive, a manutenção da casa, dos filhos. Então, nós teremos uma desigualdade educacional muito grande após esse período de pandemia. Já sentimos isso. Crianças que evadiram, crianças que não conseguem acompanhar o ensino remoto, e mesmo agora o híbrido, né? Estando em sala de aula, estando em casa. Então, a atuação dos assistentes sociais e psicólogos nesse momento é fundamental para atender, inclusive, as demandas emocionais, as demandas sociais dessas famílias. Os professores não dão conta de atender essas crianças que evadem. Então, o trabalho dessas equipes é justamente para retomar, contactar, abordar essas crianças e suas famílias para que elas voltem, permaneçam no espaço escolar.
Wagner, você tocou num ponto muito importante a respeito do ensino remoto, né, a evasão que teve, justamente por isso, porque os pais terem que trabalhar, não poderem acompanhar os seus filhos, aí muito importante isso dessa participação, como você citou agora, né, da parte pedagógica, psicológica também, mas também porque muitos pais não conseguiram acompanhar, porque os pais não têm conhecimento de informática, computador, o conhecimento de ligar computador, de saber acessar câmeras, aquela coisa toda, então tiveram essa dificuldade também de se adaptar nesse período, assim como muitas crianças também.
Exatamente. E olha só, não é só uma questão do uso do equipamento. A questão é qual equipamento. Às vezes, uma família tem só um aparelho celular que é usado por toda a família, né? Nós estamos falando de famílias que estão vivenciando situações muito graves, né? De falta de renda, de alternativa de renda, né? Desempregados, sem o auxílio emergencial suficiente, né? Então, para além do equipamento, também tem a conexão. Quer dizer, com qual qualidade de sinal? A gente está acompanhando assim, crianças, e não só crianças, professores também, né? Muitas vezes não tem conexões. A gente acompanha crianças que estão no campo, nas terras indígenas, por exemplo, em que a conexão é muito oscilante, é muito difícil. Isso atrapalha muito, né? A atenção, a concentração. Então, nós temos que, já nesse momento, planejar junto com os prefeitos e com os secretários de educação, qual vai ser a alternativa? Como é que a gente lida com as questões que já surgiram e que surgirão pós-pandemia? Isso que tem a presença, a atuação de assistentes sociais e psicólogos é fundamental. A escola ela tem que se tornar um espaço de proteção social, né? É o lugar do ensino, é o lugar do processo educativo, mas é um lugar também em que a criança pode se sentir protegida, né, junto com a família. Então, acho que isso é bem importante.